Ora, viva, muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 773. É a conversa já habitual de quinta-feira à noite para ouvir entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, uma vez que o programa é reposto. Em alternativa, podem encontrar-nos em rum.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Hoje, sem o António Ferreira, ausência forçada, mas na próxima semana já estará por cá e em força. Cabe-me então fazer as honras da casa. Sendo que a emissão de hoje vai ser dedicada a uma parte importante da nossa história, da história portuguesa mais recente, nomeadamente da Guerra Colonial. É sobre esse momento incontornável da nossa história que Carlos de Matos Gomes tem centrado o seu trabalho científico, mas também o seu trabalho ficcional. E nesse capítulo assina os seus livros enquanto Carlos Val Ferraz. É então sobre essa parte ficcional que nos vamos deter na emissão de hoje, sendo que na base da conversa está Angoche, Os Fantasmas do Império, obra editada em 2021 pela Porto Editora. Resta-me desejar-lhe uma boa noite, uma boa escuta e, fazendo minhas as palavras do António, melhores leituras. Carlos de Matos Gomes nasceu em Vila Nova da Barquinha em 1946. Foi oficial do Exército, cumpriu três comissões na Guerra Colonial, em Moçambique, Angola e Guiné, nas tropas especiais. Fez parte da primeira comissão coordenadora do Movimento dos Capitães, na Guiné. Pertenceu à Assembleia do MFA, o Movimento das Forças Armadas, durante o ano de 1975. É investigador de história contemporânea de Portugal. Nesse âmbito, publicou, em coautoria com Aniceto Afonso, os livros Guerra Colonial, Os Anos da Guerra Colonial e Portugal e a Grande Guerra. Desde 1983, escreve romances sob o pseudónimo Carlos Val Ferraz. Das suas obras de ficção, destacamos A Última Viúva de África, venceu o prémio literário Fernando Namora em 2018, Nó Cego, Que Fazer Contigo, Pá? E Angoche, Os Fantasmas do Império, todos editados pela Porto Editora. Carlos Val Ferraz, obrigado, boa noite. Esta coisa da Guerra Colonial era algo que muita gente lá passou, muita gente lá experienciou, muita gente se angustiou perante aquilo, mas nem toda a gente escreveu. O motivo, a razão principal para a escrita sobre e refletir e investigar a guerra colonial.
Em primeiro lugar, boa noite a todos os ouvintes da Rádio da Universidade do Minho, que dá, aliás, um magnífico título, a Rádio do Rum. Eu sou um grande adepto de rum, mas não bebo agora. E de maneira que é um prazer sempre falar para o escritor, falar das suas obras e para quem se dedica à investigação histórica também falar sobre as suas investigações, as suas conclusões. Nós vivemos numa cidade da comunicação e vivemos também numa cidade de memória. E isto já entra já na resposta à pergunta do António. Porque escrever é a forma de transmitir a memória aos vindouros. Os escritores desempenham na sociedade um pouco o papel dos velhos contadores de histórias nas sociedades mais antigas e que são esses que vão transmitindo valores, vão transmitindo a ideia da ligação a todos os nossos antecessores, a ideia que nós fazemos, nós, seres humanos, fazemos parte de uma cadeia, fazemos parte de um sistema e habitamos um planeta, e daí que tenhamos que aprender com as nossas formas de convívio, de tolerância e também com os nossos conflitos. Escrever sobre a guerra, porquê? A guerra colonial portuguesa é o último grande momento em que Portugal está envolvido num dos grandes acontecimentos da segunda metade do século XX, que é o movimento descolonizador. Um pequeno país, na altura tinha 8 milhões de habitantes, é envolvido no facto mais decisivo na reorganização planetária que ocorre a seguir à Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Colonial Portuguesa. Portugal é a única potência europeia que não descoloniza voluntariamente. Podemos dizer que a França também reagiu, mas não é bem verdade, porque as duas guerras que a França trava não são em colónias. A Argélia não era uma colónia francesa, era um território ultramarino, era uma província, e a Indochina ainda menos era uma colónia. Portanto, essa é a minha visão do mundo, que é a visão da minha geração. E daí que eu tenha escrito romances, e quando escrevo romances utilizo um pseudónimo, e quando escrevo sobre investigação histórica, porque essa tem que ser rigorosa, nome de batismo, meu nome real. Esta separação é para mim também muito frutuosa, isto é, deixa-me muito à vontade. Em primeiro lugar, eu gosto muito de ficcionar e de contar histórias. E em segundo lugar, também gosto de saber o que é que, de uma forma rigorosa, se passou num determinado tempo, no meu tempo, e com o pensamento daqueles que viviam o tempo naquela altura. Hoje em dia está muito na moda fazer demagogia com a história, isto é, interpretar factos do passado à luz dos valores do presente. E a mim interessa-me saber o que é que decisores, num determinado momento histórico, com o que sabiam naquele momento, decidiram. É isso que me interessa, porque senão estamos a fazer a história sabendo como é que a nossa avó nasceu, viveu, morreu, sabendo, aliás, o número, entregando o número da lotaria depois
Claro, claro.
de já ter rodado a roda da sorte. O primeiro romance que eu escrevo, que aliás a primeira entrada na área da literatura, é O Nosso Eco. O Nosso Eco é um romance que se situa em Moçambique e não na Guiné, embora possa, o título podia ser o mesmo, isto é, a Guerra Colonial é toda ela um Nosso Eco. E é esse Nosso Eco que faz um pouco a ligação com a mitologia grega do Nogórdio. É esse nosso cego que Portugal não tinha saída para a questão colonial em que estava envolvido desde a Conferência de Berlim em 1884, 85. Aliás, há outra das razões que me levou a escrever também sobre a guerra e sobre a África é o facto de a minha geração, a geração dos baby boomers, não é? Daqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, ser a única geração de portugueses que conheceu verdadeiramente a África. Porque o antecedente das descobertas, os portugueses não conheciam a África. Os portugueses navegavam à volta da África, tinham alguns pontos de apoio na costa, mas o que lhes interessava era chegar ao Oriente e chegar depois na segunda fase da expansão ao Brasil. A primeira geração que conhece a África, num número significativo, cerca de 1 milhão, é a minha geração. Porque do antecedente, Portugal nunca soube o que fazer com a África. Há uma história, história não, há uma frase que está escrita por Eça de Queiroz, numa campanha alegre, em que ele, referindo as hesitações e o desconhecimento dos governantes portugueses aqui em Lisboa sobre a África, dizia ou escreveu: bom, se não sabem o que fazer da África, olha, vendam-na.
Pois.
E depois dizem: vendam-na não,
Não.
deem-na.
Pois é, dar. Denho aquilo.
Que estava mais ou menos concessionado aos ingleses, no caso de Moçambique,
Pois, claro.
com as companhias mais estáticas, no caso de Angola, aos grandes monopólios, às grandes empresas de exploração de matérias-primas sul-africanas, inglesas, belgas, no caso da Diamante, E era uma terra de degredo, pronto, se enviavam pessoas mal comportadas aqui no continente, caso Zé do Telhado, por exemplo. E portanto, não, era um corpo estranho na sociedade. De tal forma que, quando a guerra começa em 1961, há apenas cerca de 35 mil colonos de origem europeia em Moçambique. Ao mesmo tempo, na África do Sul havia 3 milhões e 500 mil colonos de origem europeia, quer de origem holandesa, quer de origem inglesa. E, portanto, é esta geração, a minha geração, que vai para a África que conhece. E isto permite, pela primeira vez, que se ficcione sobre a África também. É aquilo que o escritor, ensaísta e professor, o João de Melo, designou como a geração da guerra colonial. Tanto por qual faz parte, faz a Lídia Jorge, o António Antunes, vários desses escritores que começam por escrever sobre a África e sobre a sua experiência da guerra, porque até aí, e isto, como estava a falar numa rádio universitária, e para os alunos da área das humanidades, das literaturas, da linguística, o que é que acontece? Durante todo o tempo, desde o final do século XIX até 1975, ou 80, se quiser, porque é quando começam a surgir os primeiros romances sobre a guerra, sobre a África. Não há na literatura portuguesa nenhuma obra de matriz e de tema africano. Os neorrealistas não escreveram sobre a África. Todos os neorrealistas mais conhecidos, o Redol, outros menos conhecidos, outros. Virgílio Ferreira não escreveu, Fernando Amora não escreveu, Agostinho Bessa Luís não escreveu, ninguém escreveu. Os românticos também não escreveram e, portanto, não há registro da África na literatura, a não ser alguns escritores de origem europeia que viviam nas colónias, mas que estão muito ligados ao regime e normalmente publicam porque pretendem ganhar algum dinheiro extra com os
Pois.
prémios que o SNI e a sociedade colonial lhes promovia. De resto, não há.
Assim, Amando e o César e os seus amigos à volta é à volta do Amando e o César.
É exato. E o
E o
Reis,
Reis também.
portanto, o único que escreve de uma forma relativamente crítica quanto ao colonialismo é o Sorumânio.
Pois, Castro Sarumenho, Castro
Castro Sorumânio,
Sarumenho, exato.
que aliás pagou por isso, e os romances
Claro.
dele nem sequer foram editados em
Isso,
Portugal,
isso.
foram editados um no Brasil e outro em
Sim.
França. De resto, nada com o Antunes, com o Lídia Jorge, com o João Melo, comigo, e somos nós que trazemos a África e a guerra colonial para a literatura.
Que fazer contigo, pá? É um romance do pós-25 de Abril, é uma releitura, uma reinterpretação, uma ficção à volta daquilo que foi, vamos lá, uma certa contestação política armada revolucionária à democracia, ao regime, àquilo que é o final da ditadura, mas também faz aqui a colagem a uma figura da história, uma figura trágica. Claro, isto é um romance. Simão Dutra, de alguma forma, é um parente afastado de um putativo candidato ao trono no século XVI, Dom António Prior do Crato. Este Simão Dutra, que será Ruben na clandestinidade, ou pós-amigos, representa, aqui uma amálgama, porque aqui isto está muito, plasmado nesta figura. Muitas vezes ficamos sem saber qual é a fronteira entre este soldado da fortuna, pode ser da extrema-direita, mas também pode ser da extrema-esquerda, porque a expressão fazer contigo pá remete para uma figura icónica da Revolução Portuguesa e depois aquilo que uma médica, amigos que são engenheiros, que trabalham e não querem saber, pelo contrário, o passado. É algo que lhes tolhe os movimentos. Este é um outro olhar
sobre esse Portugal que passa por Montalegre, passa por Braga, passa por Pitões das Júnias, passa pelo Hotel de Braga. Exatamente, passa pela Távoa, passa por Lisboa, os arredores de Lisboa. O que é que este romance tão peculiar, Ramiro Oliveira, faz lembrar Ramiro Moreira, logo, não é a pressa de interpretação. Depois, também, muita desta gente, para apagar a memória, para esquecer, uns são donos de casas de passe, de prostíbulos, outros vão para Paris, que é o caso de Ruben, e também tem... Simão e Salomão é o outro e o seu duplo, é uma espécie de Janus, cada um olha para dois lados diferentes. Como é que ficamos aqui fazer contigo, pá?
O fazer contigo, pá, corresponde, para quem conhece um pouco da minha obra, ao trazer para o tempo daquilo que se designou o processo revolucionário em curso, o PREC. Uhum. Da figura que eu retratei numa novela longa ou num romance curto que se chamou Soldadó. Chamou uhum. Chama. E, portanto, é uma abordagem da farsa, mas é também uma abordagem na área da narrativa pícaro, uhum. pícara, uhum. de uma situação que é a situação portuguesa. No fundo, o que fazer contigo, pá, esta pergunta, está plasmada ali num diálogo que há com um velho marinheiro, uhum. ou fuzileiro, em que ele diz assim, bom, nós sabemos o que é um ex-ditador, sabemos o que é um ex... Nós só não sabemos o que é um ex-revolucionário.
Revolucionário, nem mais.
E esta é a grande questão, isto é, uhum. quando a sociedade gera uma grande transformação, uma revolução, há, evidentemente, há atores dessa transformação. Quando a transformação ocorre, depois há, naturalmente, é quase uma lei da física, um abaixamento de expectativas, um achatamento, para utilizar agora o termo do confinamento, uhum. e os revolucionários deixam de ter lugar, deixam de fazer sentido. Uhum. O revolucionário esgota-se no momento da ação. Portanto, ou se transforma aquele revolucionário numa figura de culto e se faz dele um herói. E isso é bom quando esses heróis morrem cedo, uhum. caso Mansa Alguém Maia, uhum. mas é dramático quando essas pessoas envelhecem.
Pois.
Não é? É. Do drama da velhice da Revolução. Uhum. É um pouco isso.
É um pouco essa a história. No entanto, há aqui situações que há figuras que percebemos, o cónego Gui, ou Gui, se quisermos, à francesa. Também vemos aqui a pandilha dos Corrécios, muito famosos à época. Uhum. Já falámos em Ramiro Oliveira. Mas também percebemos que o café Latin tem a ver com o Cartier Latin tout court, no seu todo, se quisermos. Mas também uma presença que irá estar na segunda parte do Angoche é o bar Arlequim, de uma tal Natália Ferreira, neste que fazer contigo, pá, que depois os militares, os comandantes dos barcos vindos de Moçambique, irão frequentar na Graça, um bar também muito famoso, de estetas, de homens da cultura, homens e mulheres da cultura, e aí já aparece designado, se eu me lembro bem da leitura, o botequim. Portanto, aparece como o botequim e as pessoas com o nome. De uhum. qualquer das formas, estes revolucionários, também a sensação que se tem é que a revolução normalmente come ou devora os seus filhos. E como disse o Carlos, há momentos, muitas vezes, o que é dramático para estes revolucionários é perceber, daí o caráter pícaro, burlesco, de certa forma... uma epicidade trágica, é que estes revolucionários não percebem, não sentem, que o seu tempo já poderá ter passado. É um pouco também o desencanto de uma geração que apostou as fichas todas numa dada casa da roleta da sorte, e depois o que lhe resta é o silêncio de pitões das júnias. É um pouco esta ideia transversal a este seu romance.
Eu penso que fez uma leitura muito certeira dos romances, da minha forma de ficcionar e até da minha visão do mundo. O que acontece é que eu tornei-me agnóstico muito cedo, aos 16 anos, deixei de acreditar no fantástico, e passei. Eu também tenho uma visão cética e crítica, e se calhar até um pouco cínica, sobre a humanidade, e desvalorizo da vacuidade e da falsa grandeza. Os grandes seres, aqueles que marcam a humanidade, são normalmente pensadores reflexivos, descrentes, relativamente humildes, isto é, nunca têm a certeza de daquilo que afirmam. E é isto que eu tento também transmitir nos meus romances. Os meus romances são sempre, são todas as personagens importantes dos meus romances são vencidos. Que já sabem que na sua aventura de vida eles não vão alterar a marcha da história. Podem ter alguma influência, mas a história é uma obra coletiva. E, portanto, não há aqui a capacidade do mágico esfregar a lamparina e alterar a realidade. Isso não é possível, nunca aconteceu.
Provoca-lhe um sulavancos, mas nada mais do que isso.
É. E, portanto, os meus romances são assim. Este, Fazer Contigo Pá, é, mais uma vez, o romance, não é do desencanto, mas é do reconhecimento de que cada um faz o que pode e depois o resultado é fruto dos vários poderes que se foram juntando, por vezes conflituando, o que nós chamamos o devir da história. E isso é assim. Eu tenho uma visão da história, eu sou amigo, e até vizinho, mas sou amigo da historiadora Raquel Varela. E ela tem, enquanto historiadora, dá um grande valor e valoriza muito os chamados movimentos sociais, as forças motrizes da sociedade ligadas aos movimentos sociais. Outros dão muita importância a determinadas personalidades. Eu acredito que as transformações da sociedade não se devem a nada disso, devem-se por vezes a casos fortuitos e a descobertas que nós não imaginamos, cuja importância nós não imaginamos. Para ser claro, e para voltar aqui aos temas até dos romances e à África, a questão da escravatura, por exemplo, que se fala agora, ou a questão do colonialismo. A questão da escravatura e a questão do colonialismo devem-se, quer do início, quer do fim, não se deve a nenhum movimento social, nem a nenhuma pessoa, nem a nenhuma grande personagem da história. Deve-se a Revolução Industrial, é a caldeira a vapor, que faz com que não seja necessário escravo, porque ela produz trabalho, e é também a caldeira a vapor que justifica o colonialismo, porque é necessário que as indústrias aqui na Europa tenham grandes quantidades de matérias-primas para transformar. E, portanto, é nisto que é esta, digamos, a minha abordagem da história. Uma abordagem anti-epopeica, digamos.
Aliás, vê-se, nota-se para quem está atento neste romance do Angoche exatamente isto, ou essa posição. Há um narrador, um sobrinho de um personagem principal, que é Dionísio, que é um militar da Marinha, andou na escola naval, frequentou centros de inteligência, leia-se espionagem, andou pela Inglaterra, mas são enviados Dionísio, Cândido, Coutinho e depois, de alguma forma, um daqueles que acaba por também ser desse tal exército das sombras, Saúl, que é o quarteto, se quisermos, não é o quarteto maravilha, mas vai para a África do Sul frustrado por não ter sido ele nomeado para a famosa Operação Mar Verde na Guiné-Bissau, invasão da Guiné-Conakry, mas isso são detalhes. O que interessa aqui é que estes personagens são homens, ou quase que apetece dizer, quase como Ionesco, o ator à procura do seu papel na peça de teatro, no grande drama que se desenrola. Ficamos sempre com a sensação que há o dever, há a ordem, há a disciplina, mas há sempre também um grande desconforto, ou seja, tudo aquilo que se disse anteriormente limita um pouco o indivíduo, mas estes são homens à procura do tal, de um papel, de uma peça. Nunca se deixam de ser, vamos lá, forçar exatamente, criar fissuras naquilo que é o grande rolo compressor da história, ou dos acontecimentos, ou do movimento dessa cornucópia que é o tempo e daquilo que vai acontecendo. Percebemos isso quando, a 23 de abril de 1971, 24 às 6 da manhã, e depois são chamados à casa do governador-geral, ao palácio, em Lourenço Marques, à época, o que é que aconteceu e o que é que está por trás do Angoche. Quem foi? A motivação? Porque, aparentemente, não há nada. E nós também percebemos aqui que o final do livro, deste romance, já lá iremos, é para a parte final da nossa conversa, mas é um pouco esta a ideia com que se fica, que muitos, estes homens e as mulheres que aqui passam, muitos deles não são derrotados pelas... Há alguns que são os tais que o tal rolo compressor esmaga, mas há assim uma espécie de uma dignidade, mas ao mesmo tempo distanciação, distanciamento, que pode ser lido e interpretado. Os que se salvam são aqueles que adotam uma atitude cínica em relação àquilo que está desenrolando em frente aos olhos.
É. O Angoche, aliás, e como eu já tinha também escrito na última Viúva da África, tem também uma personagem que vai acompanhando os mercenários que estão no Congo, num processo que é o processo de independência do antigo Congo belga, que de algum modo vai marcar toda a questão colonial a partir daí, a partir de 1960, o Congo torna-se independente em junho de 1960, e a partir daí tudo aquilo que é a África Austral, digamos, a visão pouco rigorosa, do Equador para baixo, é determinado pelos interesses das potências ocidentais que se encontram em África. A zona do Katanga, do Kasai, do Mochico, e depois até cá abaixo, a zona do Kimberley, na África do Sul, a zona dos diamantes, são porventura as regiões mais ricas em matérias-primas de todo o planeta. E, portanto, há conflitos permanentes aí. Este conflito que está a ocorrer agora no norte de Moçambique, na zona de Pemba, de Cabo Delgado, na zona dos Maconos, tem as mesmas origens.
Que é que aconteceu exatamente esta questão do Angoche, foi nessa zona.
Exatamente.
Né? Nessa região.
É nesta zona que se travam há 80, há 60 anos os grandes conflitos em África. Quer a questão a garantir a segurança, quer aqueles que os nativos, as pessoas que ali vivem, aqueles povos, estão envolvidos ou estão metidos numa fogueira que não foram eles que atearam e que não têm nenhuma capacidade para apagar, e muitos não têm sequer a capacidade de fugir das brasas mais incandescentes.
Pois, pois.
É esta leitura que quer as personagens da última Viva da África, a Madame X
Pois.
e o jornalista, quer agora estas personagens do Angoste, é neste ambiente de fogueira, da África em chamas, é o título, aliás, de um romance de um familiar meu, que, digamos, é nesta fogueira em que todas estas personagens estão e eles não podem controlar. Isto é, há sempre uma força maior do que cada um deles.
Diz-me se és o meu reflexo ou fonte vulgar. Diz-me onde esconder a arma que eu sou bem enferrujar. Castro com castro edifica, eu castro gesto a quincias. Estátua de orgulho gelada sobre esta água parada. O vento de amanhã, quando soprar, desagregará o tempo presente. A memória da batalha clássica foi-se, a bandeira ser-me-á indiferente. Vim para devolver as cidades aos intoxicados da terra. Será os gabinetes que se ditará a nova guerra. Sempre que fui combater, rastejei pelo chão, onde nem a bela dona cresce, tocando o musgo com a mão. Descartado de alma, mas mantendo a calma, dilacerado, esforço em vão. O vento de amanhã esfuma os viciados do controle, o cheiro à carne assada humana será uma recordação. Nem mais um soldado anônimo dormirá neste caixão, sonhando arrogante com o nome da sua batalha banal.
Falámos há pouco, de facto, um tio que tenta desmontar essa questão dos templários, que é sempre aquelas coisas que aparecem assim nos jornais.
E nas televisões também.
Sim, mas eu estou a falar aí nos anos 70, 80, que era aquela coisa do Triângulo das Bermudas, depois esta coisa do Bolama, que também 10 anos após estas questões do Angoche, também é o Bulama que andou por aí, o fantasma, a assombrar. É um possível extraterrestre que aparece no Colorado ou no Nevada, nos Estados Unidos. Bom, uma infinidade de questões, mas esta é uma questão muito séria. Uma questão que vemos que Margarida Leila é uma personagem, literariamente falando, herda, tem uma herança revolucionária, ou se quisermos, porque um primo é o famoso homem de Casablanca e de Figueira da Foz. Portanto, é uma mulher que também dá 7 partidas, do andarilho pelo mundo, também corre o mundo à procura. Mas depois iremos ver o contraponto, é Cândido, um homem sossegado, relativamente calmo, que percebe que, digo eu, como leitor de romances, que percebe, porque, se quisermos, o DRM obriga-o a ir para a Guiné e deixa Leila só, abandonada, à mão e à mercê dos fascínoras, das hienas que andam ali rodeando a beira, e depois tenta tudo saber o que se passou, o mistério do Angoche, quando se dá o 25 de Abril. É um homem que poderá ser Martins Guerreiro ou Almada Contreiras, e eventualmente alguma destas figuras que por ali andaram também no Conselho da Revolução. Mas não é isso muito, é isso que interessa, mas também é, por exemplo, a figura que tenta vergar o destino à sua vontade, o famoso engenheiro Jorge Jardim, mas também se percebe que é um homem predador. Vai morrer de uma forma incógnita não, mas um pouco suspeita no Gabão. Depois temos Dionísio, que irá sempre de uma forma distanciada perceber e confiar, não nos Black Dogs, ele sabe que eles existem, mas Peter W., que é o homem que lhe diz mais ou menos o que poderá ter acontecido. Z-Squad, os famosos torcionários do Boss, da África do Sul, que metiam medo ao medo, são homens que metem medo ao medo, digo eu. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Depois de ler este seu romance, o Angoche, até começa a ficar um pouco a olhar com suspeita que foram exatamente estes amigos do Van de Berg, ou algo assim parecido, que mataram Olof Palme na Suécia. De alguma forma, também arranjaram o assassinato do primeiro-ministro sueco. Como é que ficamos neste mundo que é estes cães de guerra, não é? Que foram, vamos lá, da Argélia, foram do capitão Bonar, o famoso soldado da fortuna que vem das Comores, e depois toda aquela gente que andou pela Rodésia, África do Sul, Portugal, e até o famoso Esquadrão Búfalo, de Santos e Castro, que chega às portas de Luanda, com muito bem conseguida a imagem, muito parecida com o Tonton Macuta, Holden Roberto. Como é que ficamos aqui? Iremos já depois à parte final do romance, porque o tempo anda e também não o podemos parar.
A grande questão, digamos, a questão que está no fundo, na origem deste romance, é a questão do Estado e dos interesses que estão por trás do Estado. Há pouco essa jornalista do Correio da Manhã perguntava-me se o segredo e o mistério do Angoche se mantinha mesmo em democracia. Se isso era justificável, se a democracia não devia ter feito, claro, ou ir fazer abrir. Eu disse, a questão não tem nada a ver com a democracia. A questão tem a ver com a natureza do poder. A democracia é uma forma de exercício do poder.
Poder, claro.
Mas a essência do poder é outra. A essência do poder é, como aliás o Marcelo Caetano referia nas suas lições aqui na Universidade de Lisboa, ou seja, direito, governar é um efetivo exercício de domínio. Pois pode ser feito, o domínio pode ser executado ou por tolerância, ou pela força, pode ser pelo convencimento, pode ser pelo castigo. Nós, pois, mas governar, o Estado em si mesmo, é a resultante de um efetivo exercício de domínio. E para o exercício do domínio, e agora iríamos um pouco à questão do Maquiavel, a questão do domínio não está sujeita a regras. Essa ideia de que a guerra tem regras, ou que há um império da lei, pode haver regras para a guerra e pode haver um império da lei, mas o império da lei é sempre a lei, o que vigora é sempre a lei do mais forte, por muito que isso nos custe. E para o exercício da lei do mais forte, os Estados utilizam, e agora voltando ao início da questão, utilizam estes cães negros, estes cães de guerra, estas hienas, estes tipos de qual estas pessoas, ou estes grupos, dos quais nós nunca sabemos os nomes, que nunca são condecorados, que nunca aparecem nas paradas, mas são estes que exercem efetivamente o domínio, como exercem aqueles que manipulam as cotações na bolsa, como aqueles que fazem negócios e que manipulam a informação. É esta gente sem rosto. O poder não tem rosto. Aquilo que nós vemos nas assembleias, nos parlamentos, aquelas pessoas que nós vemos a sair dos carros, dos aviões, a passar a revista à tropa, essa gente é apenas a máscara do poder. E aquilo que eu tive e que tenho tentado dizer através dos meus romances é: vocês, com a devida vénia aos meus concidadãos, não acreditemos nisso, porque estamos apenas a ver uma máscara. Já agora, só me permita que refira aqui um trabalho que eu e o Aniceto Afonso, desenvolvemos, e que levou a nós tomarmos a questão do Marcelo Caetano, a questão do 25 de Abril, dizendo, bom, aquela gente, o Estado Novo, o Governo, tinha que estar para a guerra. Nós entendemos sempre que havia forças e ações atrás e por detrás das afirmações de rigidez, a pátria não se discute,
pois.
Para Angola em força. Não, havia toda aquela gente por trás desta barreira de intransigência, de força, de afirmação, estava tudo a negociar, estava tudo à procura de saídas para uma solução.
Pois. Uma das coisas também que se percebe aqui é que, e agora vamos ao romance, há aqui figuras, pois são coladas a personagens da cultura popular, de mitos. O tio Dionísio é o Mandrake, o homem, o mágico, que tira sempre da cartola uma surpresa para quem está à sua volta. E eu penso que esta surpresa que Dionísio congrega em si é dois ou três momentos. Um, quando fala com Jorge Jardim, e Jorge Jardim também tenta perceber, apesar de eles de alguma forma sentirem que lhe está tudo a escapar entre as mãos, porque há aqui interesses, o interesse, como o Carlos Val Ferraz diz, o interesse do Estado, o Estado português, a África do Sul e depois até a própria Rodésia, a partir de 1966, com Ian Smith. E depois, outra personagem, que é Saúl, que é o mostrengo da mensagem do Fernando Pessoa, o homem do mau agouro, o homem do azar, o homem da falta de sorte para projetos coletivos. O que nós percebemos é que todos estes homens, de alguma forma, estes dois, pelo menos, vão morrer de uma forma trágica. Quer dizer, Saúl vai ser sempre colocado num plano de soldado da fortuna, porque é um traficante de armas também, e depois Dionísio retira-se para a Ericeira, porque na Ericeira está a viúva do comandante do Angoche, e o seu cão também é Angoche, e de Castle, a sua casa. Portanto, e todos estes heróis se consomem no fogo.
É, o fogo é sempre purificador e é sempre a última é sempre, restam-nos as cinzas, nós somos cinzas ou somos pó, e ao pó voltaremos. Eu tenho essa formação na área da religião, que eu, como disse, abandonei muito cedo, mas...
Não, eu digo isto, Carlos Vaz Ferraz, sem o interromper, porque a personagem...
Transforma-se em... Estou?
Sim. Eu só estava a dizer, porque há um diálogo final em que uma mulher envelhecida, poucas vezes fala ao longo do romance, é nada mais nada menos do que a viúva do comandante do Angoche, e ela é que vai dizer ao narrador deste romance, também nunca saberá o que aconteceu aqui no The Castle, porque ela várias vezes em Moçambique tentou saber, junto de Dionísio e até do comandante naval, dos responsáveis, o que é que tinha acontecido ao Angoche, e nunca ninguém lhe respondeu. E o romance, este arco temporal ficcional, fecha desta maneira.
Sim, sim. O romance tem um final aberto, se
pois
quiser,
é.
Não é?
E
eu quis deixar essa dúvida, aliás, deixar várias dúvidas. Uma é... o que na verdade acontece, nós nunca saberemos, e por outro lado, há perigos permanentes que se vão prolongando no tempo. Eu acredito que parte do silêncio sobre o Angoche se deve ainda à existência desses perigos e de forças que não estão interessadas em que o que está por trás do Angoche sejam explicados, independentemente daquilo que tenha ocorrido e das motivações.
Uma das coisas que é uma nota importante, cada romance começa sempre com uma figura da mitologia. No Que Fazer Contigo, Pá, era a questão de Alexandre Magno, e depois também uma espécie de Heróstrato, que é o incendiário do fogo do templo de Diana em Éfeso. Aqui é Aquiles, que aquela questão do modelo clássico, morrer velho e esquecido, ou jovem, a tal questão que falávamos. Os deuses chamam para si aqueles que são jovens. Portanto, desde Mário Sá Carneiro, que morre jovem, uma série de outros. Mas, no meio disto tudo, ainda continuamos a ver por aí alguns doidos do Império. Vemos e lemos...
esses doidos do Império, isso é.
Essa gente ainda não morreu. Portanto, a legitimidade desses doidos do Império andarem por aí... Falarem e escreverem no Observador, por exemplo, ou na RTP Pública, defenderem portanto, estas questões, porque é que não se há de mostrar a verdade nua e crua na democracia do que aconteceu no Angoche e noutras situações também mais ou menos semelhantes?
Porque essa gente tem força. E porque domina postos importantes, porque a mitologia do império e a questão do poder são decisivos. Eles são doidos do império, mas não são doidos. Os doidos nunca se. Nunca, são doidos, mas falsos doidos, porque os doidos nunca, eles nunca se enganam contra eles.
Pois, 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 pois.
Portanto, eles encontram fórmulas para se defender, e uma das formas de defender é tornarem-se agressivos, estupidamente agressivos. A racionalidade deixa de fazer parte da sua forma de comunicar. E, portanto, e nós estamos a assistir, infelizmente, aqui em Portugal e na Europa, a este ressurgir de movimentos agressivos. E temos que ter cuidado, um cuidado. Passa pela denúncia dos perigos destas espécies que agridem, que mordem, que matam e que querem construir uma outra sociedade.
Minutos finais da edição número 773 de Livros com Rumo. Hoje o convidado foi Carlos de Matos Gomes. Ele que assina as suas obras de ficção com o seu pseudónimo literário, Carlos Val Ferraz, Conversa a propósito de Angoche, Os Fantasmas do Império, edição de 2021 da Porto Editora. Há mais livros com rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.